Vamos lá.
Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, começando nessa sexta-feira, 23 de novembro de 2018, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Estarei ao lado do Jorge Bambuco e do Ricardo Marcela, com a mesa de áudio de Jorge Brum, a central técnica do nosso Vinícius Sampaio, com a produção do Luiz Ferreira. Você curtindo No Mundo da Bola com a Seleção Nacional do Rádio. Valeu então, 5 horas e 6 minutos, 5 e 6, é hora de reviver o gol do Vasco. Vamos pro hino do Vasco primeiro, Jorge Brum, Ufa Ufa.
Vamos todos cantar de coração.
É vitória em São Januário, Colina Histórica, 2-0, gols marcados pelo Andrei e ele, Iago Pikachu, ele vem inflamando a galera vascaína.
Ricardo Mazzella.
Lá vai Pikachu, girando, Max Lopes, Pikachu, faz. Que delícia!
Vasco!
Pikachu! Vasco longe da zona do rebaixamento! Vasco respira! Jogada bonita, triangulação perfeita! Conclusão dele do Pikachu! Chutou cruzado o rasteiro no canto direito!
Valeu, tá aí, casaca, o time da Fusaca, né? O Vasco da Gama, que conquistou, vai a 42 pontos nesse momento na tabela, lembrando que os quatro primeiros estão o time do Palmeiras com 74, o time do Flamengo 69 e o Internacional 65, com 62 estão aí em Grêmio e São Paulo, sendo que o Grêmio tem 17 vitórias contra 16 de São Paulo, é o quarto colocado. São Paulo e Atlético Mineiro estão na parada. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense vão brigar pela vaga, a última vaga da Libertadores América, e se o Atlético Paranaense logicamente conquistar a Sul-Americana, abriria o G8, mas os dois times, o Atlético Paranaense e a equipe do Atlético Mineiro, vão brigar para essa última vaga. Lógico que a quarta e quinta vaga vão ficar com o Grêmio e São Paulo, até de repente o próprio Internacional pode cair para quinto lugar. Lá na situação do Vasco, você escutou o gol por aí? É a situação do Corinthians, que tem 43, Fluminense 42, Vasco 42, Ceará 42, que também venceu 1-0 ontem suadinho, hein? Teve até pênalti que não marcado a favor do Paraná. O Chapecoense, 40 pontos, conquistou uma bela vitória em cima da equipe do Sport Recife. Caiu para a zona de rebaixamento com 38, o América Mineiro 37, Vitória 36. O Paraná, 22, está já na Série B do Campeonato Brasileiro 2019. Então o Vasco deu uma respirada, mas lógico que faltam dois jogos. Fluminense aqui não está bem. Há seis jogos não marca gols, há seis partidas não consegue botar bola lá dentro e fica difícil. Vamos então com ele, o RR, chegando no pedaço.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco da Gama tem pela frente no próximo domingo o Palmeiras, virtual campeão, com 98% de chances de levar o Brasileirão deste ano. O time de Alberto Valentim volta a jogar em São Januário e ainda luta para escapar definitivamente do rebaixamento. Para o goleiro Fernando Miguel, destaque da vitória por 2-0 sobre o São Paulo, a partida também vale um título contra o Palmeiras.
Quando se fala de Vasco, o torcedor ele não quer saber de jogar por um ponto dentro da sua casa, ainda mais com o estádio lotado. Então, o tamanho do Vasco, a camisa do Vasco, a história do Vasco, ela faz com que a gente possa olhar nos olhos do Palmeiras. Apesar de eles estarem vivendo um grande momento, os atletas lá em cima, um elenco qualificadíssimo e valendo o título. Mas a camisa do Vasco faz nos olhar olho no olho do Palmeiras e jogar um jogo de igual para igual contra eles aqui. Se vale o título para eles, vale o título da permanência para a gente também.
Segundo matemáticos, o Vasco ainda tem 4% de chances em cair, mas também aparece com 10% de possibilidades em chegar à Copa Sul-Americana. Já o São Paulo segue na luta para chegar ao G4. Para o zagueiro Rodrigo Caio, o time precisa superar o Sport no domingo, dentro do Morumbi.
Infelizmente, não aconteceu. Agora, a vida que segue, a gente precisa vencer o próximo jogo que é em casa para a gente continuar sonhando com o G4.
O treinador André Jardine conheceu a primeira derrota comandando o Tricolor. Já o Vasco, além de respirar mais aliviado, voltou a vencer o São Paulo depois de 6 anos. Para domingo, contra o Palmeiras, já não há mais ingressos para visitantes. Os torcedores do Verdão compraram os 5 mil ingressos que tinham direito, após acordo com a diretoria vascaína. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu, 5:11, ele vem aí, ele inflama a galera.
Ricardo Mazzella.
Vamos voltar você, Mazzella, já passamos o gol do Iago Pikachu aqui, mas acima de tudo, como é que você sentiu São Januário para o jogo contra o Palmeiras? Porque a pergunta que eu fazia ontem no programa aqui era o seguinte: qual era o melhor resultado para o Palmeiras? Era uma vitória do Vasco, para o Vasco vir mais tranquilo para o seu jogo de domingo? Seria uma derrota do São Paulo, para o São Paulo, ou até um empate, um tropeço do Vasco, para que o Vasco viesse todo para cima, para partir para cima do Palmeiras, aí o Palmeiras poderia jogar no contra-ataque? Como é que você sentiu esse clima para o jogo, que pode, inclusive, pela segunda vez, né? Porque em 2015 o Corinthians deu a volta olímpica em São Januário. Sim. Com um empate. E pode acontecer novamente uma volta olímpica em São Januário. Boa tarde.
Boa tarde, bons amigos de todo o Brasil, um forte abraço. Eu acho que tem tudo para acontecer uma volta olímpica, porque a sensação para o Palmeiras, eu acho que a melhor coisa seria a vitória do Vasco da Gama. Porque os resultados, de um modo geral, ajudaram o Vasco. Ah, mas a Chapecoense venceu o Sport. A Chapecoense foi para 40, o Sport chegou a 38. O melhor resultado, por causa de um ponto, seria a vitória do...
O empate, né?
O empate, que tal, quer dizer, o empate seria mais...
Que um para 39 e outro para 39.
39 e outro para 38.
É, a 38, chave, 38. Tá,
então, na realidade, um acabaria com 38. Em vez de acabar o Sport...
Acabou
o Sport. Então não muda nada. Pro Vasco da Gama, na minha opinião, essa vitória lavou a alma. E lavou porque o time se empenhou, o time correu, o time se dedicou, os jogadores se comprometeram, a torcida fez um espetáculo belíssimo, não parou de cantar. O Vasco cometeu um erro tático no segundo tempo, em recuar. A torcida sacou, a torcida percebeu, começou a cantar, começou a incentivar, os jogadores voltaram a se doar. Então, respondendo de forma direta à sua pergunta, A vitória do Vasco sobre o São Paulo ontem, na minha opinião, foi o melhor resultado para o Palmeiras, que o Vasco vai entrar relaxado. Não garantiu a permanência? Não garantiu. Mas agora, pelo amor de Deus, agora dá uma aliviada. O Vasco estaria tenso, o Vasco estaria entrando com a faca nos dentes se tivesse empatado ou perdido. Então, entra relaxado, conforme for, mesmo que o Vasco perca para o Palmeiras, resultados do América e do Sport negativos, o Vasco, mesmo com derrota como o Fluminense, podem já garantir permanência.
Então, detalhe, o Vasco pode empatar o jogo contra o Palmeiras e jogar um jogo de compadre contra o Ceará, porque o empate classifica os dois.
Exatamente.
Lá em Fortaleza.
Então é isso, não tem dificuldade. Acho que aconteceu o melhor pro Vasco, ou seja, a vitória.
Já já eu vou falar com o Jorge Van Bugno lá também, o nosso comentarista de classe. Agora é hora do Palmeiras, o líder. E o Palmeiras, hein? Líder absoluto, joga contra o Vasco. E tá pintando aí o campeão e pinta conosco o Juliano Justo também.
Juliano Justo.
Campeonato Brasileiro, como todo mundo sabe, é de pontos corridos, mas o clima no Palmeiras é de final. Tudo porque se vencer o Vasco no domingo às 5 da tarde em São Januário, ou se o Flamengo não ganhar do Cruzeiro no mesmo horário no Mineirão, os paulistas confirmam o título nacional dessa temporada. Hoje pela manhã, a atividade foi fechada na Academia de Futebol. A imprensa só teve acesso às dependências do clube para a entrevista coletiva do Lucas Lima. Se confirmar a conquista, seria um título inédito para o meia. E ele falou sobre isso.
Tentado manter os pés no chão, com humildade, trabalhando aí ainda mais. Vim aqui porque sabia que aqui eu poderia brigar por títulos, então estou muito feliz. Claro, o ano não foi como queríamos em alguns campeonatos, mas não desistimos em nenhum momento e continuamos brigando pelo brasileiro. Então é mérito do professor, mérito do grupo todo, que nunca desistiu, que mesmo quando estávamos atrás, lutamos. Para chegar nessa possibilidade que estamos hoje.
Para o camisa 20 palmeirense, a vitória de ontem do Vasco sobre o São Paulo por 2-0 não muda nada para o Alviverde.
Eles estão vivendo um momento muito difícil, sabemos disso, mas também sabemos que é muito difícil jogar contra o Vasco lá, então sabemos que vamos ter uma guerra e acho que eles estão ainda mais motivados pela vitória que teve, mas temos as nossas motivações, temos os nossos objetivos, então vamos lutar e brigar por eles.
Uma das principais características do trabalho do Filipão nessa passagem pelo Palmeiras é o rodízio dos atletas na equipe titular. E sem divulgar a escalação para o jogo de domingo, o comandante adiantou que as mudanças devem continuar acontecendo.
Hoje eu acho que nós já temos uns quase 70 jogos. Então a gente tem que mudar. E isso eu venho fazendo porque quem entra corresponde plenamente. Não tem o porquê não colocar determinados jogadores ou mudar 4, 5 ou 6. São características diferentes que daí eu tenho que mesclar, né? Eu vou continuar assim até o final do campeonato. E já posso adiantar a vocês que no Campeonato Paulista, no campeonato do ano que vem, vai ser assim.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, vem ele, comentarista de classe.
Jorge Vanburg.
Sabe o que me preocupou na fala do Mazella aqui, ô Jorge Vanburg? A questão de que o Vasco vai entrar relaxado domingo. Será que isso não é um perigo pro Vasco, não, meu querido Jorge Vanburg? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Bom, essa é a opinião do Mazella, mas a minha opinião é muito diferente. O Vasco não vai entrar relaxado coisa nenhuma. O Vasco vai entrar sabendo, consciente de que precisa ganhar essa partida contra o Palmeiras. O Palmeiras pode ser campeão até perdendo o jogo. Desde que o Flamengo perca para o Cruzeiro, o campeonato está resolvido. Então, até uma derrota serve para o Palmeiras ser campeão, desde que o Flamengo não ganhe do Cruzeiro, porque faltando uma rodada, a diferença ficaria em 5 pontos, né, o Flamengo perdendo para o Cruzeiro, e acabava o campeonato com o Palmeiras perdendo em São Januário, mas saindo campeão. Então, de qualquer maneira, ele pode dar a volta olímpica. Até uma derrota serve para o Palmeiras ser campeão, dependendo do Flamengo, da derrota do Flamengo diante do Cruzeiro. Agora, para o Vasco, o que interessa é o seguinte, é o foco no resultado que ele precisa para eliminar de vez a possibilidade da zona de rebaixamento. Tem que ser exatamente aquilo que ele fez ontem. Jogar com aplicação o tempo todo, jogar sem medo do adversário, porque o Vasco tem capacidade para derrotar o time do Palmeiras, assim como derrotou o São Paulo. É claro que o Palmeiras é um time melhor do que o São Paulo, mas também não é nenhuma Brastemp, não. É um time melhor aí do Campeonato Brasileiro, mas não é o Barcelona, não é o Real Madrid, não é o Manchester City, é o Palmeiras. Então, dá para ganhar perfeitamente do Palmeiras em São Januário. O Vasco vai estar em casa, com a torcida a favor, conforme aconteceu ontem. Então, é não dar chance ao Palmeiras. É marcar, ir para cima, fazer o trabalho que precisa ser feito, jogar sem medo, porque o Palmeiras também não é isso tudo que parece, não. Está melhor no momento no Campeonato Brasileiro, pode ser até ser campeão, mas também não é essa coisa toda, não é um time invencível. Dá para ganhar do Palmeiras perfeitamente em São Januário.
O advogado aqui do Diabo, aquele que tem um chapéuzinho assim na cabeça. O seguinte, será que...
Chapéu ou chifre?
É um chapéuzinho, quando fala
como é que é?
Ô Mazella, será que o São Paulo é um time tão ruim, por isso que o Vasco aproveitou, porque não, o Palmeiras não vai ser tão ruim quanto o São Paulo, e aí?
Não, é quando eu falo relaxado, o Vasco entra relaxado.
Ele não gostou de você falar relaxado.
Mas ele tentou de não gostar, é a opinião dele. Mas quando eu falo relaxado, no sentido de ter tirado um peso muito grande da situação que era extremamente delicada e hoje é muito mais confortável. Quer dizer, com qualquer resultado, o Vasco pode ficar, dependendo dos outros, na primeira divisão, como o Fluminense também. O relaxado foi nesse sentido, entendeu? Agora, o São Paulo não é um grande time, não é maravilhoso, mas teve seus méritos. Para você ver, o nível desse campeonato é tão ruim, mas tão ruim. O São Paulo é o quinto colocado.
Já teve em primeiro.
O Internacional é o terceiro colocado. Tem tipo, você vê, 6, 7, 8 times brigando, mas brigando muito para ver quem cai. Quer dizer, uma falta de categoria muito grande. Há muito tempo, eu não vejo um campeonato tão ruim. Tanto é que a margem de rebaixamento, de pontuação, vai ficar bem baixa.
É que estão prevendo 45, 46, vai ficar mais baixo.
Vai bobear 42 libras. Isso. Entendeu? Quer dizer, então, que mostra o baixo nível desse campeonato. Teve emoção? Teve. Não pela qualidade, mas teve emoção por ser ruim.
Agora, só rapidinho, o MG...
MG?
Mandou um recado pra você, Vambu, que vai torcer muito pro Vasco. Você acredita que ele vai torcer muito pro Vasco?
Quem seria MG?
É um cara aqui que manda sempre recado.
Mora em Niterói, baixinho, gordinho.
Ele é só... ouvinte do programa.
Isso. Ele só manda...
Pro ouvinte saber quem é que
ele
tá
sendo. Mas ele só
manda... assina como MG.
MG, não quer botar outro nome. Mas ele manda sempre recado pro Vambu, não manda pra ninguém.
Muita mensagem no WhatsApp pra Vambu. Gente também.
Então, isso mesmo. A pergunta que eu faço, você acredita que ele vá torcer realmente pro Vasco no domingo, não?
Quem que vai torcer pelo Vasco?
O MG.
O MG.
Ele nem prestou atenção.
O Rubro Negro, o MG.
Eu não vou nem dar confiança pro MG, o cara que nem sequer assina o nome dele.
Muito bem, Vambu, muito bem. Tô contigo. Quem é MG? Quero te ensinar. Marimbondo Galáctico, qualquer coisa.
Marimbondo, né? Galáctico, deve ser essa ele. Nota.
Marimbondo
Galáctico. Anota essa aí, que essa foi genial.
Acho que o MG é Marimbondo Galáctico.
Ele vai bater legal, ó. Cadê ele?
Cadê?
Luiz Ferreira é nacional.
Isso, abriu.
Eu acho que o Marimbondo Galáctico está ligando.
Você atendia o telefone, Marimbondo, você apertava o botão.
O Bruno atendeu, fez...
E aí, como é que está essa rodada, Borges, toda? Como é
só
que tá?
Uma coisa. Eu estava fuçando aqui na internet e achei um aplicativo no qual você faz a simulação dos resultados. Aí eu fui fazendo em cima de uma lógica que na minha cabeça funciona.
A simulação do Vasco.
A sua lógica.
A minha lógica. Eu coloquei o quê?
Duas derrotas vascaínas.
Eu fiz, na verdade, o Vasco, eu puxei duas possibilidades. Uma, empatando com o Palmeiras e perdendo, e empatando com o Ceará, empatando as duas últimas, já sabendo desse livro. E as outras perdendo as duas partidas. Na minha simulação, o Vasco se livra nas duas ocasiões.
Serve pro Fluminense também isso aí.
Serve pro Fluminense também.
O Fluminense e nas colocou duas, empate, né?
Em todas as simulações que eu fiz,
Eu coloquei o seguinte: o Fluminense perdendo para o Internacional, empatando com o América Mineiro na primeira simulação, se livra e perdendo as duas. Aí se depende. Livra do mesmo jeito na
agora,
minha simulação.
Qual o caso do Vasco
só que é o seguinte, o grande problema está no América Mineiro. O jogo do América Mineiro com o Bahia, ele é chave.
E esse jogo é em Minas.
E esse jogo é na Arena Independência.
Né? É domingo, né?
Tanto que eu mexi no resultado desse jogo, já deu uma confusão danada aqui na tabela. Mas assim, em todas as simulações, Sport, América Mineiro, Vitória e Paraná, Paraná já foi, serão os rebaixados. Muito mais por conta daquilo que o Mazella estava falando, até em parte o Vamburgo também, por conta da ruindade das equipes.
Para o rebaixamento, e mais importante, esse jogo América Mineiro e Bahia.
Exatamente.
Lógico que
é o jogo-chave. O Sport pega quem?
O Sport pega o São Paulo em São Paulo. É.
E a Chapé enfrenta o Corinthians no Itaquerão.
Você for falar de G4, o Grêmio enfrenta o Vitória no Barradão. Já o Vitória não tá uma draga danada, tava conversando.
E o Bahia já
mas vai lutar com todas as forças.
O Bahia já se livrou, né?
Bahia já se livrou. Olha, quem não cai mais? Do Bahia pra cima, 11º pra cima.
Não, o Corinthians também não cai mais, não.
Uma possibilidade, mas até aconteceu uma hecatombe nuclear. Não,
esquece o Corinthians, pega do Fluminense pra baixo.
Do Fluminense pra baixo.
De 42 pra baixo.
São os três com 42. Fluminense, Vasco e Ceará.
Porque o que pega, o que não pega tanto para o Fluminense, mas pega mais para o Vasco, é o número de vitórias. Porque o Fluminense tem 11 vitórias. O Vasco tem 10. Ceará 10, Chapecoense 10 e o Sport também tem 10 vitórias.
Por esse critério o Fluminense está à frente de
exatamente, por esse critério o Fluminense
mas
está à
frente. Mas o Sport sair vencendo vai igualar, ele vai ter mais vitória que os outros.
Aí a gente vai começar a olhar para saldo de gols, complicado. Por isso que eu peguei só um critério de desempate para facilitar até a competição.
Então confie na próxima rodada, me permita, Boas, para a gente ter uma noção da próxima rodada.
Exatamente, chegar lá.
Vamos lá, então está muito sim, vamos ver quem joga.
Exatamente, o si não joga, né?
Exatamente.
37ª rodada começa nesse sábado, com dia 24 de novembro, com Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Jogo que interessa São Paulo e Grêmio.
E a definição, já falei, inclusive, no
perdão, São Paulo e Grêmio não. Atlético Paranaense.
Já falei a decisão de quem será o último a entrar na Libertadores, na pré, e dependendo, logicamente, se o Atlético Paranaense for campeão da Sul-Americana, se conquistar o título aí, abre mais uma vaga.
Se passar pelo Fluminense,
também,
confirmar
ainda falta
a classificação.
O Atlético Mineiro contra o Santos e o Atlético Paranaense em casa contra o Ceará são as definições dos dois Atléticos para saber quem já...
Aí Libertadores.
Aí o que acontece? Santos de Atlético Mineiro na Vila Belmiro, sábado, 8 da noite... No Mineirão, o jogo que o Mário Silva vai acompanhar aqui nos estúdios da Rádio Nacional, Cruzeiro e Flamengo, lá em Belo Horizonte. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Ceará. Atlético Paranaense provavelmente deve mandar um time mais mesclado, poupar alguns jogadores, visando o jogo decisivo contra o Fluminense na Sul-Americana. No Barradão, 5 da tarde, Vitória contra o Grêmio. São Januário, jogo que a Nacional transmite Vasco e Palmeiras. Na Arena Independência, 19 horas, América Mineiro e Bahia. No Itaquerão, Corinthians e Chapecoense, jogo também que é chave.
Os jogos das 7 da noite são muito mais emocionantes para a zona de rebaixamento.
Exatamente. Tem isso internacional, mesmo, isso aí mesmo. O meu amigo Ricardo Mazella vai narrar Internacional e Fluminense direto da Beira Rio.
São três jogos diretos, porque é América Mineiro e Bahia, o América Mineiro na zona de rebaixamento, Corinthians, Chapé, Inter e Flu.
Dependendo do resultado de América Mineiro e Bahia,
tá jogando
no mesmo pode horário. Se embolar tudo. Ou o América Mineiro pode ir pro vinagre de vez, dependendo desses resultados.
O Rio de Janeiro seria o ideal, né?
Exatamente.
Com todo respeito aos torcedores
aí do Coelho. Aí na segunda-feira, aí agora que eu me dei conta pela tabela, que eu vou dar uma olhada até no site da CBF. O Botafogo enfrenta o Paraná Clube no Engenhão.
Muda nada.
Mas o Botafogo ganhando garante a Sul-Americana.
Exatamente. Muda, mas não porque a gente tá colocando.
Só isso.
E segunda-feira no Morumbi, o São Paulo recebe o Sport.
Já sabendo de tudo.
São Paulo sabendo do jogo do Grêmio, sabendo do jogo do Atlético Mineiro. E o Sport sabendo do jogo do América Mineiro, do Vasco, do Ceará, de todo mundo.
Que confusão, hein?
Mas essa rodada 37 falou, a emoção tá nos números, no campo, né?
Não, no campo.
Agora, apesar que Chapecoense e Sport depois fizeram uma bela partida também, pena que alguns lances sofríveis também.
Mas faz parte.
Posso ir?
Vai, você então, que manda.
Eu volto já.
No Mundo da Bola.
Oi,
Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Futebol é nacional. Futebol é nacional.
E meia, tem show de bola nacional nesse domingo, hein? É reta final do Campeonato Brasileiro, a partir de 15h, logo depois o Nacional Informa, você tem o Era Uma Vez no Futebol, os gols principais, gols e histórias do futebol, com Mário Silva e Astrid Nick, às 15h30, bate-bola nacional, com a apresentação do Rui Fernando, já direto de São Januário, e a partir de 17h, tem bola rolando Vasco e Palmeiras, 37ª rodada do Brasileirão, você conferindo o Rui Fernando Cara, Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e Maurício Costa, Cruzeiro e Flamengo, todas as informações com Mário Silva. Plantando a informação será de Jorge Bambu. Na sequência, é hora do Flu e Internacional. Internacional e Flu, jogo que acontece no estádio da Beira Rio. Ricardo Mazella inflama a galera com o Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Rafael Monteiro estará nas reportagens para Internacional e Fluminense. É a reta final do Campeonato Brasileiro, é a hora do momento estádio 5h31.
Momento estádio.
Vai lá, professor.
Wagner Gomes.
O Tribunal de Contas da União decidiu suspender a transferência de repasses da Lei Agnello Piva ao Comitê Olímpico do Brasil. Existem pendências do COB com a União que precisam ser sanadas. O TCU está recomendando às empresas estatais que não patrocinem confederações inadimplentes. A de canoagem, por exemplo, é apoiada pelo BNDES e está com problemas. Existe uma condição do Ministério do Esporte para o repasse de verbas da Lei Agnello Piva. Todos precisam de um certificado de cumprimento das exigências previstas nos artigos 18 e 18A constantes da Lei Pelé. Esse certificado só é dado para quem apresentar o CEPIM, Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas. Existem várias confederações com problema. Isso pode gerar um grande colapso no esporte brasileiro. A torcida rubro-negra ontem era toda para o Minas, na Liga Sul-Americana de Basquete. A vitória do Minas contra o Instituto Córdoba daria a chance do Flamengo se classificar. Mas o que se viu em quadra foi um Córdoba mais eficiente. Venceu o Minas por 83 a 64. O Flamengo fez o dever de casa, vencendo o Bauru por 102 a 75, mas mesmo assim ficou fora. A final da Liga Sul-Americana de Basquete será entre Instituto Córdoba da Argentina e Franca. O Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa foi muito bom para o Brasil. O adversário nas finais, masculina e feminina, foram as equipes dos Estados Unidos. A feminina brasileira teve como destaque a mesatenista Bruna Takahashi. Ela venceu duas partidas e o Brasil suplantou os Estados Unidos por 3-2. Já o masculino não teve grande dificuldade e venceu por 3-0. O destaque foi Thiago Monteiro, que venceu duas partidas. A vitória garantiu a presença das equipes brasileiras no Pan-Americano de 2019 em Lima e também na Copa do Mundo de Tênis de Mesa por equipes. A competição será em 2019 no Japão. Da equipe de esportes, Wagner Gomes. Carlos
Baches. Valeu, 5 horas e 33 minutos no Mundo da Bola. Continua com o Momento Estádio. William Douglas com as últimas do Paralimpíadas Escolares. Vamos lá, William Douglas.
William Douglas.
As Paralimpíadas Escolares agitaram a capital paulista nos últimos 3 dias. Foram disputadas 11 modalidades. Quase 1000 jovens com deficiência, mas apaixonados pelo esporte. Uma delas é a Milaine Araújo, que sofre com uma doença congênita e participa da natação. Milaine conta que o esporte ajudou a mudar a vida dela.
Eu saí do psicólogo porque eu ficava muito dentro de casa e eu consegui sair. Eu adquiri mais força, eu estou fazendo coisas que eu não fazia antes, graças à natação. A natação me tirou muito de dentro de casa. Eu ficava quase o dia inteiro, só saía para a escola.
E essa mudança teve um empurrãozinho da professora Maristela Amaral. Responsável pela natação paralímpica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela tem a dura missão de selecionar os atletas que representam o estado nas Paralimpíadas Escolares. Uma missão difícil, já que todo mundo quer participar do evento. Não é mesmo, professora Maristela?
Então, sim, quando surge a oportunidade de participar de uma competição dessa, etapa nacional, né, que é nacional, as crianças querem participar. Mas aí a gente faz uma seletiva, né, que realmente só vai participar quem está treinando, quem se destaca e quem está nadando melhor, se dedicando, né, melhor aos treinos, que daí fica justo, né?
As Paralimpíadas Escolares reuniram 989 jovens de 23 estados e do Distrito Federal. Apenas Rio de Janeiro, Piauí e Roraima ficaram fora da edição deste ano. Agora, os preparativos já ficam para 2019. Mas antes disso, boa parte dos estudantes atletas vão se reencontrar. Os destaques dos jogos vão participar de um acampamento com técnicos de elite do país. Mais uma chance para os talentos mostrarem que podem representar o Brasil em competições internacionais. De São Paulo, William Douglas.
Valeu então, 5h35, agora é hora dele, que está aí pertinho do Palmeiras e está tentando esse título ainda, mais um título de campeão brasileiro, é o Flamengo! É o Mengão, galera, quem chega com o Flamengo é ele mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. De que adianta o Vasco ganhar do Palmeiras se o Flamengo não derrotar o Cruzeiro? Nada, né? Então o rubro-negro tem que pensar apenas no seu compromisso domingo no Mineirão diante da Raposa. Vencendo, aí sim pode se preocupar com o que acontece em São Januário. Tanto que o zagueiro Rodolfo já falou: não vou torcer pro Vasco ganhar, e sim para o Palmeiras tropeçar, mas temos que fazer nossa obrigação. Apesar de o Cruzeiro não ter mais, digamos assim, objetivos no Brasileirão, recentemente as duas equipes vêm se encontrando em decisões, e todas favoráveis ao Cruzeiro. Campeão da Copa do Brasil de 2017 e classificado nas oitavas de final da Libertadores de 2018. Mas vale lembrar que nos dois encontros, a Raposa não venceu no Mineirão, empatou ano passado e perdeu este ano, embora tenha levado a melhor no geral. E no primeiro turno do Brasileiro, vitória do Flamengo no Maracanã com gol de Henrique Dourado. Então, dá para vencer. E o técnico Dorival Júnior deve ter retornos importantes para o jogo. Na defesa, fica a expectativa da volta de Léo Duarte, que foi poupado contra o Grêmio por desgaste físico. Na frente, Paquetá cumpriu suspensão. E será que ele vai ser titular? Se sim, quem sai? Willian Arão, Diego ou Everton Ribeiro? É a grande dúvida de Dorival para essa final do Flamengo. Do lado do Cruzeiro, apesar de estar tranquilo no Brasileirão, a torcida quer ver o time vencer. Primeiro porque é a última partida da Raposa no Mineirão no ano de 2018. E segundo, porque é contra o Flamengo, grande rival. E os cruzeirenses devem lotar o Mineirão, querendo comemorar a vitória e ainda tirar um sarro dos rubro-negros por um possível vice-campeonato. Como Mano Menezes está de licença médica, Sidney Lobo segue comandando a equipe e ele terá retornos importantes, talvez dos seus dois principais jogadores, o zagueiro Dedé e o meia uruguaio Arrascaeta. Os dois defenderam suas seleções na última semana. Ah, e tem o Fred, hein? Depois de marcar 2 gols contra o Vitória, o artilheiro quer jogar contra o Flamengo. E ele tem uma certa história em partidas contra o rubro-negro. São 20 confrontos e 9 gols marcados. 3 pelo Cruzeiro entre 2004 e 2005 e mais 6 pelo Fluminense entre 2009 e 2016. Não custa nada lembrar que Fred é o artilheiro da era dos pontos corridos do Brasileirão, com 142 gols marcados. Será que o Fred vai te pegar, Carlos Borges?
Eu acho que não, mas eu acho que o Fred é o seguinte, o Fred jogou no Fluminense, jogou no Cruzeiro, não foi isso? Jogou em vários clubes. Sim. Mas ele, no Atlético Mineiro, mas o coração dele, ele confessou.
O Fred jogou no Atlético Mineiro?
Jogou.
Né? Ele ficou um tempinho, claro, ele saiu do Atlético, tá se machucou lá, claro. Até quando ele foi a briga do Cruzeiro, falou que ele era cruzeirense, o pessoal ficou na bronca.
Não, mas ele aqui no Rio é Flamengo.
Não, sim, mas...
Ele é Flamengo no Rio. Não, ele é cruzeirense lá porque ele é de Minas.
Então, quando ele Flamengo, foi pro Atlético Mineiro...
Não, ele é Flamengo. Não,
Borges, ele é Flamengo. Quero a fonte da sua informação.
Aí você inventou, Flamengo, Borges. Peraí.
Ele é Flamengo no Rio. Quando jogava no Fluminense,
você dizia que era Flamengo. Aonde? Da onde você tirou isso, Borges?
Vai lá atrás... vai lá na
Gê. Procura aí, ele joga bomba e eu que tenho que me virar.
É. Da onde ele tirou isso?
Ô Jorge Vambuco, você escutou alguma vez? O Fred não disse que era Flamengo no Rio e Cruzeiro em Minas?
Não, ao contrário. Eu já ouvi dizer que ele era Vasco no Rio.
Era Botafogo no Rio. O Fred sempre falou que tem um carinho especial pelo Fluminense, que ama o clube, o Fluminense. Na época da briga com o Sheik, o que se diz foi justamente pelo fato de o Sheik ter gritado que era o bonde do Mengão sem freio no ônibus do Fluminense. Não sei se essa é a verdade, mas é o que se diz da época. Nunca ouvi falar que o Fred disse ser flamenguista, nunca na minha vida.
Eu acho que sim. Eu tenho informações.
Vou ter que te derrubar.
Não, segura, pode não. Dizer. Ele disse alguma
coisa. O Fred
coisa.
Ainda jogava pelo Fluminense.
Você falou em que ano isso? Porque ele mudou de ideia.
Aí virou Bebeto.
Ele mudou de ideia.
É o Bebeto que era assim, né? Bebeto.
Olha, é uma matéria de 2014.
Virou Flamengo de novo.
É uma matéria do site gol.com.
Eu era tricolor, com 7 anos virei flamenguista. Pode acontecer isso.
Eu posso, mas por favor, contém esse senhor aqui. É uma matéria do site gol.com de 2014, quando o Fred ainda estava no Fluminense e ia completar o seu jogo de número 500 como profissional. Ele diz o seguinte: ia jogar justamente contra o Cruzeiro. Completarei 500 jogos como profissional nesse domingo contra o Cruzeiro. O jogo entre Fluminense, meu time do coração, e o clube que eu torcia quando era criança.
Não.
Lógico que era mesmo.
Não, você não entendeu. O time do coração que ele tá falando é o Fluminense.
E o time que ele torcia quando criança era o Cruzeiro. Estou muito feliz de essa
massa. Você virou Flamengo e depois você barrou o Júnior na praia.
Não. Você sabe que eu virei Flamengo? Vou contar uma história rapidinho. Eu tive uma aposta com um amigo meu de infância, da rua Domingos Ferreira, no Copacabana. A aposta é o seguinte: se ganhasse o Flamengo, eu viraria Flamengo. Se ganhasse o Fluminense, eu continuaria Fluminense e ele, como flamenguista, viraria tricolor. Nós trocamos. Eu virei Flamengo, ele virou tricolor.
Até hoje ele é tricolor?
Não sei, que eu nunca mais vi, mas...
O troca-troca ficou por aí. O troca-troca ficou por aí.
Eu troquei.
Apuração aqui na redação tá brava.
Pelo contrário, lê direito.
Fred afirma que flamenguista convertido em tricolor pediu uma camisa do Fluminense. Sim. E ele disse,
transformou o flamenguista em tricolor.
Não, ele disse, agradeço porque sou rubro-negro desde pequenininho.
Foi isso
mesmo?
Vou fazer
uma das coisas mais deprimentes é o cara que troca de clube, hein? Francamente.
Ih, boa! Isso aí, Vamburga.
Mas o Jorge Vamburga, o Fred não vai fazer. O Fred não vai fazer isso com o Flamengo
do Rio. Ele vai te pegar, Borges?
Não vai. O MG já mandou um recado aqui imediatamente quando soube disso. Ele disse, o Fred
é cruzeiro desde que nasceu, pelo que sempre soube e tal.
Mas ele adora. Cruzeiro. Só para fechar essa parte e ir para o intervalo, ele disse o seguinte, declarou o seguinte uma vez: eu torço pelo maior time do mundo, o Flamengo.
O Real Madrid, então.
5h43. Volta já, Bruno. Solta aí, Bruno. Vai lá, Bruno.
O Bruno entrou na pilha também.
no Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Pense em alguém que você ama. Pense em tudo que já passaram juntos. Nas alegrias, nas descobertas e nos momentos que ainda vão compartilhar. Nos sonhos, nos planos. Pense na falta que essa pessoa pode fazer na sua vida. Agora pense na falta que uma pessoa à espera por um órgão para transplante pode fazer na vida de todos que o amam. Espalhe amor, doe órgãos. Para ser um doador, avise a sua família. Ministério da Saúde.
Brasileiros com mais de 60 anos, com renda igual ou menor a 2 salários mínimos, têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
No Mundo da Bola.
Valeu então, olha aqui, 5h45 no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Não esqueça a programação de domingo, hein? Uma programação em dose dupla pra você, começando já a partir das 3h05, logo depois do Nacional em Forma das 3 da tarde, tem Era Uma Vez no Futebol com Astrid Nick e Mário Silva, os principais gols do nosso arquivo da Nacional, contando a história do futebol brasileiro. E a partir das 3h30, o Rui Fernando comanda o Bate-Bola Nacional com Vasco e Palmeiras, 37ª rodada em São Januário. A partir das 5 tem Bola Rolando, ao lado do Jorge Ramos, ao lado do Maurício Costa, também com o Mário Silva, informando tudo de Cruzeiro e Flamengo, que pode sair aí o campeão brasileiro. Informações no plantão do Jorge Vambugue, ainda Internacional e Fluminense na sequência. 7 da noite no estádio da Beira Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e Flu com Mazela, inflamando a galera, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e muito mais pra você, tá certo? É só conferir. 5h46 é hora de falar de Inter e Flu. É, Fluminense Internacional, já o Mazela vai falar aqui, já tinha falado do Fluminense, 6 partidas sem marcar gols, né, o Fluminense, e a situação difícil aí. O Rafael Monteiro está trazendo detalhes desse jogo.
Rafael Monteiro.
O Bahia vence o Fluminense por 2-0 na Fonte Nova em Salvador, capital baiana, e aumenta para 6 o número de jogos consecutivos da equipe das Laranjeiras sem marcar gols. O tricolor carioca está há mais de 582 minutos sem balançar a rede de um adversário. O momento do Flu não é o dos melhores. Nos últimos 18 pontos disputados no Brasileiro, conquistou somente 2. Apesar do mau momento, com 42 pontos na tabela, está a 4 à frente do primeiro da zona de rebaixamento, o Sport com 38, restando 6 pontos para o fim da competição. Após o jogo contra o Bahia, o técnico Marcelo Oliveira mostra preocupação com o momento do time.
Eu acho que vai ser assim até o final, infelizmente, né, para todos nós e para o torcedor do Fluminense, porque por mais que a gente esteja lutando muito, por mais que a gente esteja trocando peças, dá a impressão que a falta de jogadores, de um ou outro jogador que não pode jogar no jogo, ela quase sempre é muito representativa. E acho que as nossas dificuldades, talvez eu não possa afirmar isso, mas que trazem conscientemente uma desconcentração em algum momento do jogo, que o adversário aproveita disso. É muito pouco poder ofensivo, né, em tantos jogos, e por mais que estejamos treinando e orientando, a gente não está conseguindo chegar.
Na 13ª posição, o Tricolor enfrenta o Internacional na próxima rodada, domingo, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Em relação ao Colorado, o Wellington Silva, que pertence ao Flu, mas tem contrato com o Inter até o fim desta temporada, não vai jogar devido a um acordo entre os clubes. Com 65 pontos, sem chances de título, a motivação do Inter nesta reta final é ficar entre os quatro primeiros e garantir a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Os concorrentes diretos são Grêmio e São Paulo, ambos com 62 pontos na tabela. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Carlos
Borges. Valeu, meu querido Luiz Ferreira. Um detalhe aí em relação à informação do pagamento de um mês de salário, né? E um direito de imagem atrasados aos jogadores. Fluminense está, a diretoria tentando
resolver. A diretoria, né, Tricolor, nessa sexta-feira, quitou um mês de salário de carteira de trabalho de jogadores e funcionários, mais um mês de imagem para os atletas que tem este vencimento no contrato. Ainda resta um mês de CLT e outros quatro de imagem em aberto. A dívida é de cerca de 6 milhões de reais sem impostos, Borges.
Oh. Olha aqui, só um detalhe aqui. Sabe há quanto tempo o Fluminense não marca um gol? 10 horas. Desde 71 não acontecia isso. 10 horas.
7-1?
Desde 71 não acontecia um jejum desse.
Mas no brasileiro de 71 foi o primeiro campeonato nacional de 71. Isso. E o Fluminense vinha. O Fluminense era o campeão brasileiro, que ganhou em 70 o Robertão, a taça de prata. Exatamente, quer dizer, não sabia disso não.
10 horas de bola rolando, né?
Não, lógico, 10 horas de bola rolando.
É muita coisa, né? Ô timezinho vagabundo,
hein? Se você analisar uma hora e 45 pra cada.
Olha, eu vou falar, esse jogo é Fluminense e América na última rodada, meu amigo.
Agora, em relação a Internacional, o que você espera desse Fluminense aí?
Porque pelo que está, mais uma derrota.
Acho que não se espera.
É um time sem vergonha, um time safado, jogadores sem comprometimento. Você vai falar, eles não estão ganhando, então ok, não está recebendo. Essa diretoria muquirana, não vou dizer o termo que eu acho da diretoria, vou tirar a rádio do ar. Essa diretoria sem vergonha, essa diretoria incompetente, essa diretoria feita por pessoas que não deveriam estar lá, deveria chamar e falar o seguinte: ó, nós estamos devendo, não temos condição de pagar. Quem não quiser jogar, ok. Agora, se os caras se comprometem a entrar em campo, vestir a camisa do Fluminense e não se empenharem e praticamente entregarem um jogo como entregaram, na minha opinião, ou não se empenharem como fizeram com o Bahia, é uma vergonha. Então, olha, a diretoria é totalmente errada. Quem não quiser jogar, não joga, pô. Eu faria que fez o Lopes no Vasco. Em que ano foi isso?
82.
82, Brandão, Maurício, 82. Afastou 6 jogadores e o Vasco foi campeão. Tudo bem, o elenco principal do Fluminense é uma droga. Os reservas devem ser piores ainda. Mas se tiver comprometimento, pelo menos vai tentar alguma coisa. O que não pode entrar com um time sem comprometimento.
E
eu queria saber uma questão para fechar. O Gum diz que os jogadores, não sei o que lá. Eu queria entender isso. A minha revolta, a minha raiva em relação a essa diretoria de porcaria, esses jogadores que são realmente execráveis.
O detalhe em relação ao Marcelo Oliveira, na entrevista coletiva ontem, ele falou claramente, ó, lógico que interfere. Não que eles não venham querendo jogar futebol, vão querer jogar.
Pelo amor
só
de
que
Deus.
A cabeça não, voando em outro lugar.
Isso é papo. Olha a bola.
Não entra em campo.
O zagueiro e capitão do Fluminense, o Gum, ele deixou o gramado sem falar com a imprensa, foi substituído durante a partida contra o Bahia e também evitou os microfones na saída dos vestiários da zona mista após o jogo. É melhor não falar.
Mas ele errou também.
O erro começou com ele.
E dele com o Paulo.
E o segundo Paulo dele Ricardo. Com o Paulo Ricardo.
E o goleiro também, que saiu mal no primeiro gol na marca.
Eu acho que o goleiro foi menos goleiro culpado.
Salvou em outros lances, primeiro tempo principalmente. Ô, Borges, é só pra falar, a gente tava indo em São Januário, no segundo gol do Bahia, a gente tava vendo já o jogo do Fluminense. E a expressão do Marcelo Oliveira, o semblante dele depois que o Bahia fez o segundo gol, foi desanimador.
Nem
ele
pelada,
botou a mão assim no rosto. Botou pelada, a mão no rosto.
Gente,
de desespero, assim, cara.
Que coisa de vergonha ali.
Foi desanimador.
Agora, o Jorge Vambuga, Damião tem lesão na coxa e não enfrenta o Flu. Uma boa pro Fluminense, hein, meu querido Jorge Vambuga.
É uma boa para o Fluminense. O Leandro Damião é um desfalque importante, jogador que faz muita falta ao Inter, artilheiro, né? Então, o Fluminense, nesse ponto, deu sorte.
Eu acho que o Fluminense deu azar, porque no jogo contra o Atlético Mineiro, o Damião, meu amigo Van Burgo, não sei se você viu, se você tivesse visto, você mudaria de opinião. Ele perdeu dois gols da pequena área, que se fosse empelada, o couro comia.
Mas o Damião
mas perde, mas também faz, né?
Mas você quer um detalhe? Você quer um detalhe? Em contrapartida à baixa de Leandro Damião, o treino desta sexta-feira apresentou duas boas novas para o treinador Odair Hellmann. Recuperado um desconforto muscular, William Potker participou da atividade entre os reservas, ainda sob orientação médica. E o Rodrigo Dourado foi a campo com os demais titulares, mas apenas para uma corrida ao redor do gramado. O jogador deixou o gramado na última quarta-feira com duas decorrentes.
Mas o problema é o Potker entrar o Damião.
Potker é bom, rapaz.
O Fluminense, eu acho Fluminense que... é muito ruim.
Eu concordo com você, Marcelo. Eu acho que o Fluminense, infelizmente, vai amargar mais uma derrota contra o Internacional.
Que é o time? Vamos lá, diga lá rapidinho pra gente fazer
os palpites.
Tem escalação provável: Marcelo Lomba no gol, Fabiano, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado ou Gabriel Dias ou Charles, Edenilson, D'Alessandro e Nico Lopes, Patrick ou Camilo, Jonathan Alves ou William Potker.
Qualquer um que entrar.
Você prefere vai ser... Jonathan Alves ou William Potker?
Pra ganhar do Fluminense, qualquer um vai entrar, vai se dar bem.
Sabe quem é o árbitro?
Fluminense horroroso.
Sabe quem é o árbitro?
Wilton.
Éber Roberto Lopes.
Bom árbitro, carequinha.
Tá de brincadeira.
Eu acho que ele é
brincadeira, né?
Ele apita 80 anos e ninguém tira esse cara, ele é horroroso. E é caseiro, ele adora apitar o time da casa.
Vamos pros palpites. 5h55, cadê aí? A gente ia palpite aí, vamos fazer não só, logicamente, dos cariocas que estão jogando nessa última rodada, como também dos demais jogos do Campeonato Brasileiro. Começo logo com o jogo Vitória e Grêmio. Você,
Mazzano. Rapidamente. Diga. Ninguém da diretoria do Fluminense veio ao público para dar uma entrevista. É uma vergonha. É uma vergonha. Execrável. Bom, qual o placar?
Não, só para falar, Vitória e Grêmio.
Vitória e Grêmio, pelo amor de Deus, Grêmio 2-0.
Você, Vamboga.
Grêmio 2-0.
Você, Vamboga.
É, por que Vitória e Grêmio? Você disse que ia falar, começar com os cariocas.
Não dá pra entender. Não. Fora os Vamburgue cariocas, não outros entenda. Jogos. Vitória e Grêmio, outros jogos.
Vitória e Grêmio?
É.
A Vitória, 2-0.
Tá certo. Você, Maurício?
2-0, Grêmio.
Você, Luiz Ferreira?
3-0, Grêmio.
Você, Brandão? Eu acho que dá 2-0, Vitória. Vamos pra... O jogo Atlético Paranaense e Ceará, você...
Atlético Paranaense 1-0.
Também acho, 1-0. Você, Vambuga?
Atlético Paranaense 2-0.
Você, Maurício?
2-1, Atlético Paranaense.
Você, o Luiz Ferreira?
1-1.
Você, Brandão? 2-1, Atlético Paranaense, isso mesmo. América Mineiro e Bahia, você, Luiz Ferreira?
Acho que a América Mineiro ganha, hein? 2-1.
Você. Eu vou torcer pro Bahia. 1-0 tá bom, seja o que Deus quiser.
Acho que dá 4-0 América Mineiro. Você, Maurício?
2-2.
Você, ô Brandão? 1-1. Você, Vambuga, América Mineiro e Bahia?
2-1, Bahia.
Boa, Vambuga.
Emenda agora, Corinthians, Chapé. E aí?
Corinthians. Corinthians 1-0.
Pra mim também vai dar Corinthians 1-0. Você, Maurício?
Também, 1-0 Corinthians.
Você, Luiz Ferreira?
1-1 também.
Você, Brandão?
2, eu vou acompanhar o relator Brandão. 2-1, Corinthians.
Agora vamos lá. Primeiro, Internacional e Fluminense.
4-0.
Quem?
Internacional.
Jesus pra Cristo. Mim vai dar 7-1 Internacional. Você, Maurício Costa.
1-0 Inter.
Você, meu querido.
2-0 Colorado.
Você, Brandão. 1-0 Inter. Você, Jorge Vambuga.
2-1 Fluminense.
Tem interesse.
Não,
o Botafogo Paraná tá fora. Vamos lá, agora um jogo importante. Cruzeiro e Flamengo, Jorge Vambuga.
Cruzeiro e Flamengo? Acredito que dá Flamengo, 2-0.
Ah, tá. Eu também acho que dá 3-0, fácil, com 3 gols de Uribe. Nossa. Você, ô Maurício.
1-1.
Você, Luiz Ferreira.
Eu acho que fica 2-2.
Você, Brandão. 3-1 Cruzeiro.
3-2 Cruzeiro.
Que é isso, um jogo tão apertado assim?
É, acho sim. 3-2 Cruzeiro.
E agora.
E o Mano vai botar o time
principal. Botafogo Paraná não é jogo, né? É
pelado. Aí você pulou Atlético Mineiro e Santos.
Não, pula.
Você já fala isso que o Valdir não tá aí.
Vamos lá. Vasco e Palmeiras. Rapidinho. Vasco e Palmeiras, você, Maurício Costa.
Bom, como todos os outros resultados já tiraram o Vasco de qualquer possibilidade de rebaixamento. 2-0 Palmeiras.
Eu acho que tá.
Palmeiras campeão e Vasco livre da zona de rebaixamento.
3-0 Vasco da Gama, explodindo o São Januário. Você, Brandão. 2-1 Palmeiras. Você, Luiz Ferreira?
2-0 Palmeiras.
É isso. Vai dar Vasco. Não, não mole. Dá, ô Marcelo.
1-1.
1-1 só?
E o Palmeiras é campeão, não é isso? Se o Flamengo não ganhar.
Se o Flamengo, não ganhar, o Palmeiras é campeão de qualquer maneira.
1-1.
Porque o Vasco, que o Vasco lutou, que o Vasco jogou ontem, que se dedicou.
Então, eu acho não vai que se vai... dedicar no domingo, não?
Vai entrar relaxado, vai jogar tranquilo, vai sabendo. Tá, eu acho que vai, o Vasco não
perde o jogo. O Bosch parece aqueles caras.
De novo, ele falou que vai entrar relaxado. Vasco e Palmeiras pra você, meu querido Jorge Mamuga.
Primeiro, quero registrar que eu fui o único que acertou o placar do Vasco, do jogo do Vasco.
Isso, 2-0, é verdade, bem lembrado, bem lembrado.
E diante disso, eu quero registrar aqui que o Vasco vencerá essa partida contra o Palmeiras por 2-1.
Parabéns, tá aí o
Flamengo. O Bosch parece aqueles caras que
vamos para a última rodada.
O Flamengo vence o Cruzeiro e aí fica a decisão para o último lugar. O Palmeiras não vai dar a volta em São Januário.
Você quer postergar o sofrimento rubro-negro, é isso?
Não, a questão é o Palmeiras não vai dar a volta olímpica em São Januário. Não vai.
Um abraço, hein? Repórter Nacional vem aí, futebol domingo. Um abraço, tchau.
Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.